Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Chegando ao Rio, Jorge teve notícia de que Luiz Garcia estava enfermo. Não contava com o incidente, que o pôs em grande perplexidade. Não queria visitá-lo, e mal poderia deixar de o fazer. Luiz Garcia fora apresado de seu pai. Ele próprio lhe tinha estima e consideração, motivos bastantes a aconselhar o deio de um dever de cortesia. Mas, por outro lado, ir a Santa Teresa era arriscar-se a suspeita de Estela. Jorge vacilou durante dois longos dias. Certo, ele sentia algum alvoroço, com a ideia de haver, ideia que, se buscou rejeitar do espírito, lá ficou latente e dissimulada. Mas a razão que confessava a si próprio era da conveniência. Venceu a hesitação e foi a Santa Teresa na tarde do terceiro dia. A casa não era já a mesma, tinha dimensões um pouco maiores que a outra. Era nova, ladeada de verdura, com as telhas ainda da primeira cor. Havia duas entradas, uma para a sala, ficando a porta entre quatro janelas, outra para o jardim, e era uma porta de grade de ferro, aberta no centro de um pequeno muro, por cima do qual vinha debruçar-se a verdura de uma trepadeira. Aí achou Raimundo, mais velho do que o deixara, mas não menos forte. Raimundo conheceu, apesar de queimado do sol. Abriu-lhe a porta, acompanhou-o alegremente ao fundo do jardim. Meu senhor vai ficar muito contente, dizia ele fazendo entrar. Está melhor, sim, senhor. Olha, está ali. Raimundo apontou para um grupo de pequenas árvores, através de cuja ramagem se descobriam vestidos de mulher. Jorge sentiu coar-lhe pelas veias uma onda de frio. Mas passou depressa e deu o primeiro passo tão firme como diante das legiões de Lopes. Quem é Raimundo? Cantou uma voz desconhecida, no meio das árvores. Jorge viu aparecer uma moça que representava ter 18 anos e não contava mais de 16. Reconheceu a filha de Luiz Garcia. Ela não o reconheceu logo, os tratados da guerra tinham-no mudado. Demais, nas poucas vezes que o vira, não lhe havia prestado muita atenção. Jorge foi conduzido até a cadeira onde se achava estirado Luiz Garcia, entre outras duas, uma com um trabalho de agulha em cima, outra com um livro aberto. Luiz Garcia recebeu-o com satisfação e cordialidade. Jorge explicou a demora da vista pelo fato de estar ausente. A explicação era uma cortesia nova, Luiz Garcia agradeceu-lhe. Estive muito prostrado, disse ele, não sei mesmo se cheguei às portas da morte. Agora estou quase bom. Jorge sentara-se de um lado do convalescente, enquanto Yaya, do outro lado, brincava com os cabelos do pai ou lhe apertava uma das mãos. Luiz Garcia contou as peripécias da doença e exaltou a dedicação da família. Jorge falou pouco, já por evitar trair a comoção que sentia ao penetrar naquela casa, já por prolongar a visita e podê-la terminar no primeiro intervalo de silêncio. No fim de 15 minutos levantou-se. Espere um pouco, disse o convalescente. Aiá, vai chamar tua madrasta. E aí levantou-se para obedecer à ordem do pai. Mas no momento em que ia pousar nos joelhos deste o livro que tinha no regaço, ouviu-se um passo na areia e logo depois esta súbita palavra. Pronto. Estela. O sobressalto de Jorge, por mais imperceptível que fosse, não escabou a Yaya e fê-la sorrir a socapa atribuiu ao susto. Estela apareceu, mas porque já sabia da presença de Jorge, pode encará-lo sem nenhuma aparente comoção. Houve certa hesitação entre um e outro, mas foi outra. A moça inclinou-se levemente e estendeu-lhe a mão. Jorge apertou-lhe. Ainda não tinha tido a satisfação de a ver depois de minha volta do Paraguai, disse ele. É verdade, respondeu a moça, vivemos muito retirados. Estela chegou-se ao marido, afastando-se Jorge para deixá-la passar. Pronto, repetia ela. Trazia-lhe um copo de geleia. Enquanto Luiz Garcia tomava a refeição de convalescente, Estela ficou de pé, ao lado dele. Depois sentou-se e dirigiu a palavra ao filho de Valéria. Naturalmente falou-lhe da campanha, ele respondeu sem afetação e com tranquilidade. Já tive ocasião de lhe dizer que foi um dos heróis. Interveio Luiz Garcia, olhando para a mulher, mas o doutor Jorge teima em escurecer os seus próprios serviços. E a não é a mesma coisa. Pero Jorge. É verdade, durante Totoanda matou pelo menos metade do exército paraguaio. Aiá lançou ao pai um olhar de graciosa censura. Não precisa corar, disse Jorge, era uma maneira de ser patriota, mas creia que havia menos perigo em matar o inimigo cá de longe. O senhor matou algum? Perguntou Aiá no fim de um instante. Provavelmente, na guerra é preciso matar ou morrer. Não me importava morrer, mas há ocasiões em que o mais indiferente é um herói. Eu fiz o que pude. Como a tarde começasse a escurecer, Estela disse ao marido que era tempo de recolher-se à casa. Ergueu-se para lhe dar o braço, Jorge, porém, apressou-se a substituí-la. Estela foi adiante. E quando Jorge entrou na sala com o convalescente, ela preparava a cadeira em que este devia sentar-se, uma larga e extensa cadeira de vime. Luiz Garcia esperou alguns instantes, enquanto a mulher colocava as almofadas, resvalando serenamente de um lado para outro. Durante essa curta espera, Jorge olhava para a moça, e era a primeira vez que o fazia mais detidamente. Pouca era a diferença entre a Estela de 1867 e de 1871. Tinha o mesmo tu pálido e os mesmos olhos severos. As feições não haviam mudado. O busto conservava a graça antiga, estava só um pouco mais cheio, diferença que não destoava da estatura, que era alta. Esta era a pessoa física. Moralmente devia ser a mesma, mas que contraste na situação. Sem mulher que o levara a servir por 4 anos uma campanha árdua e porfiosa, e cuja imagem não esquecera no centro do perigo, essa mulher estava ali diante dele, ao pé do outro feliz, serena, dedicada, como uma esposa bíblica. A comparação doeu-lhe, mas o Corriomessanva a pediu venimente lhes mesmas horas que já havia batido. Para refreá-lo, Jorge despediu-se 10 minutos depois. Já, exclamou Luiz Garcia, foi visita de médico. Agradeço-lhe, entretanto, a atenção. Esta casa é sua, sabe, todos nós o estimamos. Jorge seguiu para casa, contente e arrependido da visita que acabava de fazer. Gastou as primeiras horas da noite a folhear 10 ou 12 tomos, lendo a tranco 2 ou 3 páginas de cada um. Quando os olhos estavam mais atentos na página aberta, o espírito saía pé e antepé a ideia tava rela infinita campanha dos sonhos vagos. Volva de quando em quando. E os olhos, que haviam chegado mecanicamente ao fim da página, tornavam ao princípio a reatar o fio da atenção. Como se a culpa fosse do livro, trocava por outro, e é da filosofia à história, da crítica à poesia, saltando de uma língua a outra, e de um século a outro século, sem outra lei mais que o acaso. O clarão da seguinte manhã dissipou uma parte dos cuidados da noite. O primeiro alvoroço tinha passado. Jorge disse a si mesmo que bastava ser homem, esquecer o incidente da véspera e arredar para sempre a possibilidade de outros. Não repetiria a visita a Luiz Garcia e provavelmente não os veria nunca mais. Na rua do ouvidor encontrou Copo Dias, que lhe disse a queima-roupa. Entrei 30 minutos depois do senhor sair. Onde, Santa Teresa? Se demora 30 minutos mais, encontrava-o e poderíamos ter descido juntos. Conhece há muito tempo Luiz Garcia. Desde muito moço. Também eu, mas não o via há 10 anos. Está o mesmo homem, for, porque casou com uma mulher bonita. Que gente aquela! A mulher foi educada por minha mãe. Vê-se que sim. Ou falamos muito do senhor, sim? Perguntou vivamente Jorge. Procópio Dias olhou fixamente um instante, depois riu com a testa. Muito, repetiu ele, eu e Luiz Garcia travamos um duelo de louvores, e se não há nisso, vaidade creio que o vence, naturalmente porque sou mais expansivo do que ele. Na ver ele é seco. Mas o pouco que disse, disse-o com sinceridade. Parece estimar-se muito aquela família. Procópio Dias tornou a falar-lhe de Santa Teresa, na noite do dia seguinte, em uma casa onde jantaram juntos. Falou-lhe primeiramente em particular, depois de rã de outros. A dona da casa, e que era uma Diana caçadora de boatos e novidades, farejou algum mistério entre as rugas da testa de Procópio Dias, e dobrando as pontas do arco de um disparou sutilmente um flecha que ninguém viu. Mas foi enterrar-se no coração de Jorge. Este fez boa cara ao tiro, mas lá dentro sangrou um pouco de irritação e medo. Sentia no fundo da consciência o calor de um sentimento honesto, e contudo a opinião tendia a apoderar-se dele e a desvassar-lhe as cinzas do passado, cinzas frias ou mornas, é o que ele não podia ainda discernir. Confiado em si mesmo, Jorge tremia redeando da opinião, a opinião do epigrama e da anedota, que começava a sacudir o seu riso escarninho e cru. Inquieto e aborrecido, saiu dele pouco depois de jantar. O gracejo da dona da casa continuava a zumbir-lhe ao ouvido, ao mesmo tempo que a figura de Estela lhe surgia aos olhos, com seu aspecto do costume. Já entrado na Rua dos Inválidos, Jorge desandou o caminho e foi direto a um teatro, com o fim de aturdir-se e esquecer mais depressa. Eram 9:30, assistiu a um resto de drama, que lhe pareceu jovial, e a uma comédia inteira, que lhe pareceu lúbre. Não obstante, arejou o espírito dos cuidados da noite e caminhou para a casa mais leve e desassombrado. Era uma hora quando chegou, o criado entregou-lhe uma carta. A pessoa que trouxe esta carta disse que era urgente. Jorge recebeu-a sem conhecer a letra do sobrescrito. Era letra de mulher. Abriu-a sem pressa, mas não sem curiosidade. Não era longa, dizia simplesmente isso. Sim, Odô. Papai está muito mal, pede-lhe o favor de vir à nossa casa. Lina Garcia. A que horas veio esta carta? Perguntou ele ao criado. Sete. Jorge fez um gesto de enfado e mandou buscar um tílburi. Daí a uma hora parava à porta de Luiz Garcia. É tudo silêncio. Jorge deteve-se alguns instantes, incerto sobre o que convinha fazer. O perigo, se perigo houve, podia ter passado e toda a família estaria em repouso. Espreitou pela porta do jardim e viu uma claridade frouxa através de uma veneziana. Logo depois ouviu passos na areia. Era o senhor Antunes que sentira parar o tílburi. Meu genro está mal, disse o pai de Estela. Teve esta manhã uma recaída e perto das 8 horas cuidamos perdê-lo. Luiz Garcia estava prostrado, a febre ardia-lhe sinistramente nos olhos. De um lado e de outro leito viam-se a mulher, a filha, aparentemente quietas, mas gastando toda a força moral em suster a angústia que ameaçava fazer-se em lágrima. Que perguntou Jorge aproximando-se do enfermo. Uma febrinha importuna, respondeu ele. A um sinal, Estela e A retiraram-se da alcova, onde só ficou Jorge. Mandando chamar o moço, Luiz Garcia punha em execução um pensamento que lhe brotara no calor da febre. Ouviu do médico algumas palavras que lhe fizeram supor a probabilidade da morte. E, não tendo amigos nem parentes, não querendo confiar a mulher e a filha ao sogro, lançou mão da pessoa que lhe pareceu ter a sisudez bastante e a influência necessária para as dirigir e proteger. Seu pai foi amigo de meu pai e, disse ele, eu fui amigo de sua família. Devo-lhe obséquios apreciáveis. Se eu morrer, minha mulher e minha filha ficam amparadas da fortuna, porque o dote de uma servirá para ambas, que se estimam muito, mas ficam sem mim. É verdade que meu sogro, mas... Mas meu sogro tem outras ocupações, Tadatélio, pode me faltar-lhes de repente. Quisera ir pedir-lhe que a protegesse e guiasse, que fosse um como tutor moral das duas. Não é que lhes falte juízo, mas duas senhoras sozinhas precisam de conselhos. Desculpe-me se sou indiscreto. Promete, Jorge prometeu tudo, com o fim de o tranquilizar, porque Luiz Garcia parecivamente aflito com a ideia daquela eterna separação. O pedido afigurou-se-lhe singular, atribuiu a exaltação febril do doente. Soube, pois, que a vida de Luiz Garcia se dependia da primeira crise que fizesse a enfermidade, segundo havia declarado o médico. Eram 4 horas quando Jorge de lá saiu. Voltou às 9 e achou o médico. A crise era esperada na tarde desse dia, e só então se poderia dizer se a vida do enfermo estava perdida ou salva. Foi o que o médico lhe repetiu, à porta do jardim, onde Jorge o foi acompanhar. Não obstante, concluiu o médico, ele tem outra doença que o deve matar dentro de alguns meses, um ano e meio. Corastamente. Esta notícia impressionou o moço. Não será a ilusão da medicina. O médico abanou a cabeça e saiu. Jorge encaminhou-se para casa, mas teve apenas traços, quando viu Estela que vinha ao seu encontro. A moça parou diante dele. Que lhe disse o médico? Perguntou. Tem esperanças logo de tarde poderá afiançar mais alguma coisa. Não desenganou, não. Estela refletiu um instante. Dê-me sua palavra, disse ela. Jorge estendeu-lhe a mão sobre qual a Estela deixou cair a sua, não menos fria que pálida. Sou amigo de seu marido, disse Jorge depois de alguns instantes. Creia que ele pode contar com toda a minha dedicação. Estela pareceu acordar do momentampo, atentou no morpo. Retirou a mão e respondeu com um simples gesto de assentimento. A alma subjugada tornara a natural atitude. Jorge viu-a entrar em casa e ficou só alguns minutos, a recordar a revelação do médico e a sentir que, ao pé da tristeza que o pungia, havia alguma coisa semelhante a um sentimento egoísta e cruel. Entre a esperança e receio gotejaram algumas horas longas, até que a crise veio e passou, sem levar consigo a vida ameaçada. Na manhã seguinte, a alegria foi tamanha em redor do enfermo, que ele viu claramente o perigo e a salvação. Nem a filha nem a mulher pareciam quebradas do trabalho da vigília. Estavam frescas, risonhas, partindo entre si o pão da alegria, como haviam partido irmãmente o pão da angústia. Durante a moléstia e a convalescença, Jorge visitou-os uma vez por dia, e força é dizer que, se por um instante houve em seu coração um impulso egoísta, tal impulso não se lhe repetiu depois. Serviu ao doente com desinteresse e lealdade. A família deste mostrou-se-lhe agradecida. Luiz Garcia recordou ao moço o pedido que do que lhe fizera na noite em que o mandara chamar, e recordou-lhe, não só para lhe agradecer a aquiescência como para explicá-lo. Mas a explicação era difícil, porque ele se dera principalmente à aversão que lhe inspirava o sogro, em que não tinha a mínima confiança. Não obstante as meias palavras de que usou, Jorge entendeu tudo. A frequência troula a necessidade. Levado pelas circunstâncias, Jorge acostumou-se às visitas e amiudou-as. No mês de setembro, a pretexto de calor, que ainda não fazia, transferiu a residência para a casa que tinha em Santa Teresa e que não ficava a longa distância da de Luiz Garcia. Não havia que reparar no caso, sua mãe tinha o costume de passar ali 3 a 4 meses no ano. Demais, nas últimas semanas ele começara a fazer-se menos visto e menos frequentado. Podia facilmente passar a outra vida mais reclusa. Entretanto, como essa mudança antecipada para Santa Teresa podia não ter em si mesma toda a explicação razoável, Jorge buscou enganar-se si próprio, reunindo os elementos, lançando ao papel as primeiras linhas de um trabalho, que jamais devia acabar, mas que, em todo caso, legitimava a necessidade de repouso. Nos intervalos deste é que visitava a casa de Luiz Garcia, 1 ou 2 vezes por semana. Aos domingos, tinha sempre a jantar o Sr. Antunes, com quem jogava uma partida de bilhar. Tentou ensinar-lhe o xadrez, mas desanimou ao fim de 5 lições. Ah! Mas nem todos têm o seu talento! Exclamou triunfalmente o pai de Estela. Luiz Garcia jogava o xadrez. Era o recreio usual entre ele e Jorge. Outras vezes saíam a passeio até curta distância. Luiz se aceitava à sombra essas distrações, que não eram turbulentas nem cansativas, mas brandas e pausadas, como ele. Demais, nem sempre eram distrações sem fruto. Jorge apreciava agora melhor as conversações, que não eram puros nadas, e os dois trocavam ideias e observações. Luiz Garcia era homem de escassa cultura, sobretudo irregular, mas tinha os dons naturais e a longa solidão dera-lhe o hábito de refletir. Também ele ia à casa de Jorge, cujos livros lia de empréstimo. Era tarde, já não estava moço, faltava-lhe tempo e sobrava-lhe fome. Atirou-se sofrego, sem grande indimétodo nem escrupulosa eleição. Tinha vontade de colher a flor ao menos de cada coisa. E porque era leitor de boa carta, dos que casam a reflexão à impressão, quando acabava a leitura, recompunha o livro, incrustava-o, por assim dizer, no cérebro, embora sem rigoroso método. Essa leitura retificou-lhe algumas ideias e lhe completou outras, que só tinha por intuição. A necessidade intelectual de Luiz Garcia contribuiu assim para tornar mais íntima a convivência, única exceção na vida reclusa que ele continuava a ter, ainda depois de casado. A Jorge, pela sua parte, não desmentia até ali o bom conceito que o outro formava de suas qualidades, e a família violentamente estabelece a intimidade e a estima entre os dois homens. Uma noite, saindo Jorge da casa de Luiz Garcia, este e a mulher ficaram no jardim algum tempo. Luiz Garcia disse algumas palavras a respeito do filho de Valéria. Pode ser que eu me engane, concluiu o séptico, mas persuado-me que é um bom rapaz. Estela não respondeu nada, cravou-os na nuvem negra, que manchava a brancura do luar. Mas é a que chegar alguns momentos antes, ergueu os ombros com um movimento nervoso. Pode ser, disse ela, mas eu acho-o insuportável.